tal? Bienvenido, bienvenida a tu unidad número 17. A gente vai começar com a nossa classe de diálogo. E aqui, como você pode ver no PDF, o nome dessa aula se chama Invitar a alguien para salir. Você deve lembrar que a gente já falou sobre esse verbo invitar, que é quando você chama alguém para sair e que geralmente fica implícito que você vai estar pagando por aquele encontro. Nesse caso do diálogo, o invitar tem somente o significado de convidar, de fazer um convite para fazer alguma coisa, ok? Então, vamos supor que veio aquele amigo seu, aquela amiga sua, né? Tem tempo que vocês não se veem, daí vocês querem botar o papo em dia, né? Vamos trocar uma ideia, tomar uma cerveja, ou o que for. Então, esse vai ser o contexto da aula de hoje. Cierra los ojos y escucha. Te veo en un minuto.
Hola Jesús, dichosos los ojos.
Hola Elena, ¿cómo te va todo?
Muy bien, gracias. Hacía mucho que no te veía, creía que te habías mudado.
Y me mudé, solo he vuelto a la ciudad para visitar a la familia.
Eso está muy bien, ¿cuánto tiempo te quedas por aquí?
Solo hasta el próximo lunes.
Ah, pues no te queda mucho, deberíamos quedar una noche para ponernos al día.
Sí, me encantaría.
¿Ya tienes planes para el próximo viernes?
Pues había quedado con mi tío Jaime para cenar, pero al final hemos tenido que aplazar la cena porque a mi tío se le olvidó que ya había hecho planes con mi tía, así que estoy libre.
Bueno, me alegro de que estés libre. He quedado con algunos amigos en la Puerta del Sol para tomar unas cervezas. ¿Te apetece venir?
Por supuesto, el plan suena bien. ¿Quién más va?
Pepe, Merche, Chus y Nacho. Toda la antigua pandilla a excepción de Pili. Cuando la llamé me dijo que se había cogido unos días libres y estaría en la playa. Les encantará verte.
Vale, cuenta conmigo. ¿A qué hora habéis quedado?
Creo que llegaremos sobre las 9, pero te lo confirmo por WhatsApp.
Vale, te veo allí.
¡Hola, Jesús! ¡Dichosos los ojos!
¡Hola, Elena! ¿Cómo te va todo?
Muy bien, gracias. Hacía mucho que no te veía. Creía que te habías mudado.
Y me mudé. Solo he vuelto a la ciudad para visitar a la familia.
Eso está muy bien. ¿Cuánto tiempo te quedas por aquí?
Solo hasta el próximo lunes.
Ah, pues no te queda mucho. Deberíamos quedar una noche para ponernos al día.
Sí, me encantaría.
¿Ya tienes planes para el próximo viernes?
Pues había quedado con mi tío Jaime para cenar, pero al final hemos tenido que aplazar la cena porque a mi tío se le olvidó que ya había hecho planes con mi tía, así que estoy libre.
Bueno, me alegro de que estés libre. He quedado con algunos amigos en la Puerta del Sol para tomar unas cervezas. ¿Te apetece venir?
Por supuesto, el plan suena bien. ¿Quién más va?
Pepe, Merche, Chus y Nacho. Toda la antigua pandilla a excepción de Pili. Cuando la llamé me dijo que se había cogido unos días libres y estaría en la playa. Les encantará verte.
Vale, cuenta conmigo. ¿A qué hora habéis quedado?
Creo que llegaremos sobre las 9, pero te lo confirmo por WhatsApp.
Vale, te veo allí.
Bom, agora que você viu essa discussão aí desses dois amigos, vamos ver parte por parte o que foi que eles conversaram aqui e o que foi que eles combinaram, né? Vamos ver algumas palavrinhas bem legais. Então, a moça começa falando, olha Jesus. Jesus é um nome muito comum no espanhol. Olha Jesus, olha Jesus. Oi, né? Dichosos los ojos. Olha essa expressão, que legal. Dichosos los ojos. Essa expressão é muito bacana porque ela traz esse sentido de que bueno verte, que gusto verte, dá um gusto verte, não? Então, por exemplo, dá gusto verte, ou que bueno verte, não? Então, essa expressãozinha, pense como um bloco de palavras, essa palavrinha dichosos, o dichoso, algo que é dichoso ou dichosa, é algo que geralmente que realmente está assim, nossa, que lindo, que felicidade no olhar, né, nesse caso aqui. Então, que deleite ver você por aqui, né? Uma palavra que a gente nunca usa, né, no português, mas seria algo nesse sentido. Então, nossa, que coisa boa te ver, né? Que bom te ver. Dichosos los ojos, ok? E daí ele responde, né, todo simpático. Olá, Elena. Como te va tô? Então, tem muito tempo que você não viu aquele amigo, aquela amiga sua, né? Você quer perguntar, né? E aí, como é que tá indo tudo? Como tá a vida, né? Como te va todo? Então, como vai tudo pra você, né? Como está indo a vida pra você? E aí, ela diz, muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muito bem, né? Tá indo tudo ótimo. Tudo ótimo, obrigada. E daí ela diz, hacía mucho que no te veía. Que no te veía. E na tradução a gente tem, fazia muito tempo que eu não te via. Mas, Brenda, não tô vendo a palavrinha tiempo ali em cima. Então, quando a gente tem, eu acho que Provavelmente eu já falei isso em alguma outra aula de diálogo, não me recordo. Mas quando a gente tem essa expressão hace rato ou hace mucho, hace poco no hago deportes. Faz muito tempo que eu não faço ou não pratico esporte, certo? Então, quando a gente tem esse verbo hacer com esse quantificador de mucho ou poco, fica geralmente implícito que a gente está falando de tempo, certo? Faz muito tempo, faz pouco tempo, faz um momentinho, né? Hace rato que te vi. Faz tempo que eu te vi, né, por exemplo. Então, a gente tem essa expressãozinha com o verbo hacer. Por isso que a gente tem ali no passado, hacía mucho, fazia muito tempo, ou a palavrinha tiempo fica implícita, que no te veía. Mas, Brenda, poderia falar, então, hacía mucho tiempo que no te veía? Poderia, mas para eles já é uma coisa muito implícita. Então, se você falar, hacía mucho que no venía en este sitio, fazia muito tempo que eu não vinha nesse lugar. Para eles já vai ficar super comum, eles vão super te entender com essa expressãozinha do hace mucho ou hace poco, certo? Com relação a tempo. Então, fazia muito tempo que eu não te via. Ela diz, creía que te habías mudado. Creía que te habías mudado. Eu pensei que você tinha se mudado, né? Então, que te habías mudado, porque a gente está falando do verbo mudar-se, certo? Então, creía que te habías mudado, achava que você tinha se mudado. E ele diz, e me mudé. Aqui você deve estar percebendo que raras vezes, acho que até agora, com exceção dessa frase, na verdade, a gente não usa tanto mais aquele pretérito perfeito composto o tempo todo, que é um tempo verbal muito comum de ser usado lá na Espanha, e que aqui a gente está falando com esse pretérito perfeito simples, né? Que é, ontem eu fiz alguma coisa. Então, ele falou, sim, e me mudé. Eu tô falando de algo do passado, né? Esse passado simples que a gente tem. Então, e me mudé. E daí ele falou, e eu me mudei, né? Então, porque ela falou que achava que ele tinha se mudado. Ele, não, eu me mudei. Solo he vuelto a la ciudad para visitar a la familia. Solo he vuelto, então ele tá falando que ele só voltou para a cidade, que é uma coisa repentina, né? Ele não tá especificando quando nem nada, então por isso aqui nesse caso a gente já tá usando esse ha vuelto, mas ele, claro, poderia falar solo volví a la ciudad para visitar a la familia, também sem problema nenhum. Então, solo he vuelto a la ciudad para visitar a la familia, porque quando você visita, visitas a alguien, certo? Então, para visitar a la família. Então, ele só voltou para a cidade para visitar a família. Muito, quem já morou fora, ou quem já estudou fora, né, da cidade dos pais, tem muito esse caso, né? Volta nas férias só para visitar a família. Eu tenho muito isso, eu só vou para Minas nas férias. Então, minha mãe quase morre do coração, mas tudo bem. E daí, a amiga dele diz, eso está muy bien. Também uma expressãozinha que eu já falei em outros diálogos, quando você quer falar, nossa, bacana, massa. Tá ótimo, pô, legal. Eso está muy bien. Ou eso no está muy bien. Eso está mal. Eso no me parece. Ou me parece muy bien. Então, todas essas expressõezinhas, eso está muy bien. Ou me parece muy bien. Seria só para você realmente falar, ótimo, legal, massa, curti. Então, eso está muy bien. E daí ela pergunta, ¿cuánto tiempo te quedas por aquí? Quanto tempo te quedas por aqui? E o que a gente está falando aqui? Esse te quedas, a gente está falando daquele verbinho quedar-se, certo? Ele é aquele verbinho pronominal, então por isso a gente tem o te quedas. Se fosse comigo, me quedo, tu te quedas, certo? Tô te chamando atenção e te lembrando disso de novo, por quê? Porque a gente vai ter muito essa diferença do quedar-se e do quedar aqui nesse diálogo. Se você não percebeu enquanto você escutou, vai ver aqui comigo aqui pra frente. Então, quanto tempo te quedas por aqui? Quanto tempo você permanece aqui, né? Você vai ficar aqui. Então, o quedar-se, pronominal, ele tem esse sentido de permanecer, que a gente já viu em algumas aulas, certo? Então, perguntou quanto tempo ele vai ficar lá. Ele diz, solo hasta el próximo... lunes. Solo hasta el próximo lunes. Então, só até a próxima segunda-feira, né? Não vai ficar muito tempo. E daí ela diz, pues, não te queda muito. Não te queda muito. Aqui a gente também tem esse sentido do quedar, mas a gente está falando no sentido de restar, certo? Que também vai estar pronominal nesse caso. Então, quedarse, no te queda mucho, certo? Então, no te queda mucho, não resta muito tempo para você. Então, não te resta muito tempo. E daí ela sugere uma coisa para ele. Deberíamos quedar una noche para ponernos al día. Olha que legal essa expressão. Então, deberíamos quedar una noche. Aqui, esse quedar, do quedar una noche, a gente já está falando com o sentido de combinar alguma coisa. Então, tá lembrado, tá lembrada? Quando a gente está falando desse verbinho quedar, com sentido de localização do este lugar fica em tal lugar. Por exemplo, mi casa queda a 2 quadras de aqui. Minha casa fica a 2 quadras daqui. Ou com sentido de... ou... combinar algo com alguém, certo? Quando você está combinando. Nós quedamos assim, então, mañana vamos a salir. Então, a gente combina, fica fechado desse jeito, combinamos assim, amanhã sairemos, ok? Então, deveríamos quedar una noche, deveríamos combinar uma noite para ponernos, porque o nos, porque ela está falando de nosotros, né? Para ponernos al día. Aqui está falando o verbinho poner-se, pronominal. Então, conjugou. Ponernos al día. Então, olha que legal essa expressãozinha. A gente tem al día, que significa em dia. Então, quando, né, você tá, liga lá pro seu amigo ou pra sua amiga, não vê há muito tempo. Pô, vamos botar o papo em dia, né? Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Então, é estar ou ponerse al día con alguien. É você se colocar em dia com alguém, né? Literalmente traduzido. Mas é botar o papo em dia. E daí ele diz... si me... me encantaria. Sim, me encantaria. Eu adoraria, né? Aquele me encanta, me encantaria ou me gustaría muchísimo. Sim, eu adoraria, né? Acharia muito legal, muito bacana. E daí ela pergunta: ¿ya tienes planes para el próximo viernes? ¿Ya tienes planes para el próximo viernes? E daí, você já tem planos para a próxima sexta-feira? Então, o já tienes planes, a gente está falando já tem planos, mas a gente precisa do sujeito aqui quando a gente está falando português, né? Você já tem planos para a próxima sexta-feira? Então, quando você quer perguntar se a pessoa tem planos para o próximo final de semana, já tienes planes para o próximo fim de semana? E daí ele responde, pues, había quedado con mi tío Jaime para cenar. Pues, había quedado con mi tío Jaime para cenar. Então, né, que a gente tem esse pues, que eu já falei num diálogo também, que a gente tem vários sentidos para pues. Um deles pode ser esse sentido de então, quando você começa uma frase, né, vai contar um causo, um caso, né, e vira e fala, então, aconteceu tal coisa, ou pois, né, ou com sentido de sarcasmo, enfim, do pois tem muita versatilidade. Nesse caso aqui, a gente tá falando com esse sentido de então. Então, eu tinha marcado ou tinha combinado, então, de novo, a gente tem o verbo quedar com sentido de combinar, de marcar alguma coisa com alguém. Então, pois, eu tinha marcado de jantar com o meu tio Jaime, mas Brenda, ele tá totalmente fora de ordem, né? Então, é como se você estivesse falando, então, eu tinha combinado com meu tio Jaime para jantar. Você poderia falar isso também tranquilamente, não tem problema nenhum. Aqui, a ordem, como você já tá cansada de saber, não vai importar com relação ao sentido, né, ao significado daquilo. Então, geralmente, no espanhol, a gente coloca a pessoa antes, né, para falar depois o que vai ser feito. Então, pois, sabia que era com mi tio Jaime para cenar. Então, ele já tinha combinado, mas ele diz, pero, al final, mas no fim, o que aconteceu? Hemos tenido que aplazar la cena. O que eles tiveram que fazer, Brenda? Eles tiveram que abraçar o jantar? O que é isso? Então, pero, al final, então, no final, o que aconteceu? Hemos tenido, a gente teve que, né, tivemos que aplazar la cena. Então, esse aplazar, ele significa atrasar alguma coisa, né? Atrasar no sentido de adiar, ou seja, postergar algo, o retrasar algo, certo? Então, aplazar significa adiar alguma coisa. Essas duas palavrinhas que eu coloquei aqui também são sinônimas, você pode usar sem problema nenhum. Então, hemos tenido, a gente teve que, né, tivemos que aplazar la cena, adiar o jantar, por quê? Porque a mi tio se le olvidó. Porque a mi tio se le olvidó. Olha só essa estrutura muito legal que a gente tem do espanhol, que a gente coloca um se antes e depois a gente tem um verbo. Por exemplo, quando a gente fala se me ocurrió una idea. Se me ocurrió una idea. Ocorreu-se uma ideia dentro de mim. É como se fosse isso. Muito legal essa estrutura. Vamos ver um pouquinho mais sobre ela?
Bom, a gente acabou de ver essa estrutura no diálogo. A mi tio se le olvidó. Mas, Brenda, o que é esse se ali no meio? Bom, esse se, ele é uma partícula que a gente vai usar com verbos específicos ou com ações que ocorrem involuntariamente. Primeiro, esses verbos específicos, como olvidar-se, antojar-se e ocurrir-se, sempre vão ser usados com esse sezinho especial, antes daquelas partículas ou pronomes que a gente usa quando a gente conjuga esses verbos, quando eles são usados daquela maneira pronominal, certo? Por exemplo, para dizer que me ocorreu uma ideia, eu vou usar o verbo ocurrir-se e o nosso sezinho especial. E daí eu vou dizer, se me ocurrió una idea. O se indica a ação involuntária de uma ideia ter me ocorrido, certo? E o me indica que isso aconteceu comigo. Já em se le olvidó, a função desse se é de justamente tirar ou reduzir a responsabilidade do sujeito a respeito daquela ação que aconteceu. Mas não só esses, mas muitos outros verbos também vão admitir esse se do final como uma marca de involuntariedade, ou seja, de ações que acontecem e que não dependem do sujeito. São ações que o sujeito ele não tem um controle sobre elas. Por exemplo, perdi mi billetera. Se me perdió la billetera. O se indica que a carteira foi perdida de uma maneira passiva, não foi de propósito. E o me indica que a ação aconteceu comigo. Outro exemplo, rompimos el vaso. Se nos rompió el vaso. De novo, o se indica que o copo se quebrou involuntariamente, enquanto o nos indica que essa ação aconteceu conosco.
Bom, então aqui no caso, o que, que aconteceu, né? O tio dele se le olvidó. Então, o que, que ele esqueceu ou que sumiu da memória dele? Que había hecho planes con mi tía. Ele acabou esquecendo, pobrecito, né? Pobrecito, que ele tinha feito planos com a tia, né? Así que estoy libre. Estoy libre. Así que, esse así que é muito comum do espanhol, né? Então, para dar esse sentido de conclusão de alguma coisa, né? Para dar esse sentido de então, portanto, você pode muito bem usar esse así que é uma coisa muito natural do espanhol. Então, é bem legal de você ter no seu vocabulário. Así que, estoy libre. Ou, entonces, estoy libre. Portanto, estoy libre. Então, qualquer uma dessas palavrinhas você poderia usar sem problema nenhum. E dela diz, bueno, me alegro de que estés libre. Bueno, me alegro que esté libre, ¿no? Então, ela ficou feliz que ele está livre, né? He quedado con algunos amigos en la Puerta del Sol. He quedado con algunos amigos. Então, de novo, a gente tem o verbo quedar e não quedar-se, porque a gente está falando do quê? De combinar, de marcar alguma coisa com alguém. Então, ela combinou com alguns amigos lá na Porta do Sol, na Puerta del Sol. Para quê? Para tomar unas cervezas. Que rico! Unas cervezas. ¿Te apetece venir? Você gostaria de vir, né? Você gostaria de acompanhar a gente? Então, quando você quer perguntar para a pessoa de uma maneira, assim, mais bonitinha, né? Mais legal de falar isso com a pessoa, te apetece ou te gostaria venir? Também dá na mesma, não tem problema nenhum. Então, você pode usar essa palavrinha apetecer, esse verbinho apetecer, para perguntar se a pessoa gostaria de te acompanhar ou de fazer o que for. Então, ela acabou combinando com alguns amigos para tomar uma cerveja e se perguntou se ele queria ir, né? Se o Jesus queria acompanhar eles. E ele diz, por supuesto, No ia negar unas cervezas, ¿no, Jesús? Por supuesto, el plan suena bien. O plano parece bom, né? O plano soa muito bom. Suena é o soar, certo? É aquilo que te soa muito bem. Nossa, ok, mas a gente não usa muito esse verbo, né, no português. Então, o plano parece bom. E ele pergunta, ¿quién más va? ¿Quién más va? Quem mais vai? Muito simples, né? Bem parecido com o português que a gente tem. E ela diz, Pepe, Merche, Chus e Nacho. Quando a gente tá falando o nome de pessoas, de... principalmente de pessoas, né? Quando a gente tá falando nomes próprios, a gente não coloca esse artigo antes, né? Igual a gente fala no português. A gente fala, vai a Ana, vai a Maria, vai o Lucas, vai o Júlio. A gente costuma colocar esses artigos antes, né? No espanhol, não. Então, ¿quién va? Pepe, Merche, Chus e Nacho. Então, vão essas pessoas. Toda la antigua... Antigua pandilla, toda la antigua pandilla. Então, olha que legal essa palavrinha pandilla, que a gente, se você lembra daquela aula que eu dei ao vivo lá no dia do Halloween, que eu tava toda maquiada de caveira, a gente leu uma tirinha do Penalito, que é da Turma da Mônica, e daí, no gibi, coincidentemente, tá escrito Mônica e su pandilla. Certo? Então, o que é isso? Mônica e sua pandilha, Mônica e a sua galera. Então, aqui a gente tem a mesma palavrinha. Toda la antigua pandilla, então toda a galera antiga, menos a Pili. A excepción de Pili. A excepción de Pili. Então, quando você está falando com exceção de alguém, você não vai usar o con excepción, você vai usar o a excepción, certo? Então, toda la antigua pandilla, a excepción de Pili. Certo? Então, quando ela ligou, né? Quando ela telefonou, ela ligou pra Pili. Quando la llamé, quando a gente já viu esse verbo, né? Llamar, que é telefonar, né? Você ligar. Quando la llamé, me dijo, ella me dijo que se había corrido, então que ela tinha tirado unos días libres. Mas a gente tira dias livres em português, não, né? A gente tira dias de folga. Então, eu poderia também dizer corrido unos días de huelga. Huelga. Lembra dessa palavrinha? A gente viu ela numa aula de conjugação. Então, corrido nos días de huelga também poderia ser uma opção para falar días libres. Tem o mesmo significado, né? Os dias de folga. E que estaria en la playa. E que estaria en la playa. Vida boa, né? Da Pili. Então, que ela estaria na praia, né? Les encantará verte. Certo? O les e o le... Você já tá cansada de saber que a gente já falou várias vezes pra você que vem com esse complemento, né? Junto com o verbo, que sempre vai ter um complemento de uma pessoa ali. Então, les encantará verte. Verte a quién? A ti, não? Então, esse ti, essa pessoa, já tá implícita ali no verte. E daí, ele diz, vale, cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Muito cuidado com essa pronúncia, tá? Você tem que fazer esse Nzinho. Conmigo. Cuenta conmigo. Certo? Então, vale, cuenta conmigo. Boa. Conta comigo. Ele diz, a que hora habéis quedado? A que hora habéis quedado? Então, que hora vocês ficaram, né? Planejados. Que hora vocês combinaram? Que horas vocês marcaram? A gente tá falando do habéis, porque ele tá conjugado pra vosotros, não? Que é o vocês informal lá da Espanha. E dela diz, creo que llegaremos sobre las 9. Creo que llegaremos sobre las 9. Tem aquele diálogo que a gente falou sobre hábitos e rotinas, que a gente teve essa expressão sobre las, e daí um numeral, né, que indica um horário, que dá esse sentido de por volta de, certo? Sobre las 12, sobre las 9, sobre las 8, por volta das 9, aqui no caso. E daí, ela diz, pero te lo confirmo por WhatsApp. Pero te lo confirmo por WhatsApp. Pero te confirmo algo. Que cosa? Que hora están, habéis quedado? Que hora ellos han quedado, no? Então, te lo confirmo, o lo se refere ao horário que eles, né, marcaram, que eles combinaram. E daí, ele diz, vale, te veo aí. Vale, te veo allí. Allí, naquele lugar, certo? Então, beleza, te vejo lá. fechou o rolê. Então, vamos dar uma lida aqui de novo, só pra gente ver como foi esse diálogo. Então, olha, Jesus, dichosos los ojos. Oi, Jesus, que bom te ver. Olha, Helena, como te va todo? Oi, Helena, como está indo tudo? Muy bien, gracias. Hacía mucho que no te veía. Creía que te habías mudado. Ótimo, obrigada. Fazia muito tempo que eu não te via. Eu achava que você tinha se mudado. E me mudei. Solo he vuelto a la ciudad para visitar a la familia. E eu me mudei. Eu só voltei à cidade para visitar a família. Eso está muy bien. ¿Cuánto tiempo te quedas por aquí? Isso é ótimo. Quanto tempo você fica por aqui? Solo hasta el próximo lunes. Só até a próxima segunda-feira. Ah, pues, no te queda mucho. Deberíamos quedar una noche para ponernos al día. Ah, bom, não te resta muito tempo, né? Deveríamos combinar uma noite para colocar o papo em dia. Sim, me encantaria. Sim, eu adoraria. Já tienes planes para el próximo viernes? Você já tem planos para a próxima sexta-feira? Pues, había quedado con mi tío Jaime para cenar. Então, eu tinha marcado com meu tio Jaime. Eu tinha marcado de jantar com meu tio Jaime, pero al final, mas no fim, hemos tenido que aplazar la cena porque a mi tío se le olvidó. Tivemos que adiar o jantar porque o meu tio se esqueceu que já havia que hecho planes com mi tía, así que estoy libre, que já tinha feito planos com minha tia, então eu estou livre. Bueno, me alegro de que esté libre. He quedado con algunos amigos en la Puerta del Sol para tomar una cerveza, ¿te apetece venir? Bom, fico feliz que você esteja livre. Eu marquei com alguns amigos na Puerta del Sol para tomar umas cervejas. Você quer ir? Por supuesto, el plan suena bien. ¿Quién más va? Claro, o plano parece bom. ¿Quién más va? Pepe, Merche, Chus y Nacho. Toda la antigua pandilla, a excepción de Pili. O Pepe, a Merche, o Chus y o Nacho. Toda a galera antiga, menos a Pili. Cuando la llamé, me dijo que se había cogido unos días libres y estaría en la playa. Quando eu liguei para ela, ela me disse que tinha tirado uns dias de folga e que estaria na praia. Les encantará verte. Eles vão adorar ver você. Vale, cuenta comigo. A que hora habéis quedado? Boa, conta comigo. A que horas vocês marcaram? Creo que llegaremos sobre las 9, pero te lo confirmo por WhatsApp. Acho que chegaremos lá por volta das 9, mas eu confirmo com você pelo WhatsApp. Vale, te veo allí. Beleza, te vejo lá. Muito bom? Perfeito, né? Então agora cierra los ojos y escucha una vez más.
Hola Jesús, dichosos los ojos.
Hola Elena, ¿cómo te va todo?
Muy bien, gracias. Hacía mucho que no te veía. Creía que te habías mudado.
Y me mudé. Solo he vuelto a la ciudad para visitar a la familia.
Eso está muy bien. ¿Cuánto tiempo te quedas por aquí?
Solo hasta el próximo lunes.
Ah, pues no te queda mucho. Deberíamos quedar una noche para ponernos al día.
Sí, me encantaría.
¿Ya tienes planes para el próximo viernes?
Pues había quedado con mi tío Jaime para cenar, pero al final hemos tenido que aplazar la cena porque a mi tío se le olvidó que ya había hecho planes con mi tía, así que estoy libre.
Bueno, me alegro de que estés libre. He quedado con algunos amigos en la Puerta del Sol para tomar unas cervezas. ¿Te apetece venir?
Por supuesto, el plan suena bien. ¿Quién más va?
Pepe, Merche, Chus y Nacho. Toda la antigua pandilla a excepción de Pili. Cuando la llamé me dijo que se había cogido unos días libres y estaría en la playa. Les encantará verte.
Vale, cuenta conmigo. ¿A qué hora habéis quedado?
Creo que llegaremos sobre las 9, pero te lo confirmo por WhatsApp.
Vale, te veo allí.
Muy bien, has llegado al final de tu clase de diálogo. Ahora, no te olvides, ¿no? Haz tu práctica diaria en Memorization Hack, pon tus cartas arriba y no te olvides, ¿no? Siempre que tengas dudas, pon aquí abajo, ¿ya? Un súper beso y nos vemos en la clase de conjugación. ¡Hasta luego!